E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou ontem a proposta de emenda à Constituição que acaba com os impostos para medicamentos. Mais cedo você ouviu aqui no Conexão Senado a reportagem de Jorge Cardim trazendo as primeiras informações sobre este assunto. Agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais o tema com o autor da PEC, o senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina. Senador, bom dia.
Bom dia, Jefferson. Bom dia aos ouvintes do Conexão Senado. É um grande prazer conversar com vocês e com todos os brasileiros que ouvem esse programa.
Essa é a famosa PEC que teve 81 assinaturas, né, senador? Quer dizer, a aprovação era uma questão de tempo, né?
Olha, na hora em que ela foi elaborada e que eu coletei as assinaturas dos meus colegas, senadores e senadoras, eu já pude observar que o assunto tinha bastante apelo, bastante aceitação, já que o Brasil tem um título do qual nós não podemos nos orgulhar. Nós somos o país que tem a maior carga tributária sobre medicamentos no mundo, 33,9%. Ou seja, em cada caixa de remédio que a pessoa compra na farmácia, um terço do valor que paga é imposto, tanto para o governo estadual quanto para o governo federal. Em países mais desenvolvidos, o percentual que o governo cobra é 2, 3, 4, no máximo 8%. Esse é o caso da Itália, o caso da Alemanha, da Suíça, da França. Em alguns países, por outro lado, a taxa é zero. Em Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Colômbia, Venezuela, não cobram imposto nenhum sobre medicamentos. E aí, quando eu apresentei para os senadores essa proposta, eles imediatamente manifestaram o desejo de vê-la aprovada. Mas, mesmo assim, foi preciso que decorresse um ano inteiro, desde novembro de 2011 até ontem, para que nós pudéssemos ver a matéria aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, com o apoio do senador Eunício Oliveira, que colocou a matéria em pauta, com o apoio do senador Luiz Henrique, que fez um brilhante relatório, apresentando as razões para aprovação da matéria, e com o apoio de todos os senadores presentes na comissão, que aprovaram por unanimidade a matéria.
Quer dizer, fazendo uma conta rápida aqui, senador Paulo Bauer, um aposentado, por exemplo, que ganha um salário mínimo da Previdência, R$ 630, arredondando, e gaste R$ 150 hoje com medicamentos, isso não é um gasto muito alto, dado o preço dos remédios. Com essa aprovação, com uma vez passando todas as etapas da aprovação e a PEC entrando em vigor, ele vai gastar R$ 97,50. São R$ 52 a menos. Isso, para quem ganha um salário mínimo, faz uma diferença muito grande, é quase 10% da renda total, né?
É verdade. E veja bem, além de ser uma economia para este aposentado, também é uma economia para o trabalhador, porque muitas vezes um trabalhador que tem um salário mínimo, dois ou três salários mínimos de renda, e tem mulher e dois, três filhos, uma doença na família é uma coisa muito natural. Se são três, quatro, cinco pessoas na família, é muito fácil que alguém tenha um resfriado forte, que alguém tenha um problema intestinal, que alguém tenha, enfim, uma virose. E quando a pessoa vai para a farmácia para comprar o medicamento, ele não espera gastar muito. E, de repente, é preciso comprar o medicamento para que a doença não fique maior, não fique mais grave. Então, na hora mais difícil da pessoa, na hora em que ela mais precisa do medicamento, nós não podemos fazê-la sofrer e pagar para o governo. Eu tenho dito para muita gente, não é justo que o governo ganhe dinheiro com a dor de barriga do cidadão. E não é justo que nós paguemos impostos para medicamentos e no Brasil, por exemplo, não se pague nenhum imposto para aquele dinheiro que as igrejas recolhem como contribuição, como dízimo. Eu acho que é pecado cobrar imposto sobre medicamento, neste caso. Por outro lado, prefeitos municipais mandam comprar remédios para os postos de saúde dos municípios, e quando a prefeitura faz a licitação, ela paga para o laboratório, ela paga para a distribuidora de medicamentos o valor com o imposto já incluído. Então, o prefeito está pagando para o governo do Estado e para o governo federal uma parte do valor dos medicamentos na forma de impostos. E o dinheiro, então, ao invés de ser aproveitado, ele começa a girar. Ele vai do governo federal para o governo do Estado, para o governo municipal na forma de convênio, vai depois para o caixa da prefeitura uma parte do dinheiro para comprar medicamento e ele volta para o governo do Estado e para o governo federal na forma de impostos. Por isso que a saúde no Brasil não se arruma, não se ajeita. Eu falei ontem com o ex-ministro da Saúde, Humberto Costa, como também falei recentemente com o atual ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e todos concordam que é preciso fazer muito pela saúde. E quando a gente diz fazer muito pela saúde, nós temos que fazer pelo primeiro assunto que se refira à saúde. E qual é o primeiro assunto? É a compra do medicamento. Para se curar uma gastrite, toma-se 3 caixas de remédio. Para se consertar uma úlcera, é preciso internar o cidadão, fazer cirurgia, ele falta 30 dias ao trabalho, etc, etc. E isso, obviamente, nos leva a acreditar que o SUS não consegue manter todos os serviços em pleno funcionamento. Por quê? Porque o cidadão que tem uma úlcera hoje tinha uma gastrite ontem e não curou aquela gastrite. Por quê? Porque o remédio era caro. Uhum. Então, nós precisamos cortar o mal pela raiz.
Certo.
E a redução de impostos sobre medicamentos é cortar o mal pela raiz, é fazer a saúde funcionar pelo seu primeiro ponto, pelo início.
Uhum. Senador Paulo Bauer, nós temos aí uma série de medidas com o passar do tempo, por exemplo, medicamentos genéricos, as farmácias populares que distribuem vários remédios, e agora essa proposta de zerar o imposto dos remédios. Vai se fechando um círculo aí para realmente termos uma cobrança do que é justo efetivamente em termos de medicamentos, né?
Sim, sem dúvida. Eu acho que esses programas que o governo tem são muito bons e devem continuar. Nós não podemos raciocinar e imaginar que esses programas devam ser modificados ou reduzidos de forma alguma. Esses programas precisam ser mantidos, precisam ser preservados, eles são muito bons e eu acho que distribuir medicamentos para cura de diabetes ou para pressão alta, remédios de uso contínuo, remédios e medicamentos que constam dos planos do governo, isso é muito positivo. E nós não podemos, de forma alguma, imaginar que esses programas deixem de existir. Eles precisam continuar e vão ajudar efetivamente a saúde a funcionar melhor no país. Agora, o que não se pode, não se admite, é que quem não tem problema de pressão alta e não tem problema de diabetes, por exemplo, e tem um problema de rim, um problema de fígado, um problema de pulmão, um problema neurológico, acabe tendo que pagar valores incalculáveis a título de imposto. Veja que nós temos hoje no Brasil muitos produtos que são matéria-prima para medicamentos que são isentos de impostos. Isso é positivo, mas ainda assim, com todos esses programas, nós temos uma carga tributária muito alta sobre os medicamentos que precisa ser eliminada.
O que é uma contradição, né? Porque é um país que se notabilizou pela quebra de patentes na questão dos remédios da AIDS. Tem um dos maiores programas de AIDS do mundo. Tem remédios genéricos. Tem um dos maiores programas de distribuição de medicamentos do mundo, que é a farmácia popular. E cobra o maior imposto do mundo em remédios. É uma contradição, né?
É uma contradição. Agora, o genérico paga imposto. Jefferson, o genérico não está isento de imposto, nunca teve. Agora, é verdade que...
Mas reduziu perder, o custo, né?
Quem mais vai perder com essa medida constitucional vão ser estados. Uhum. Os estados vão ter uma perda, a gente sabe disso. Mas é preciso observar o seguinte, os estados perdem, mas Na verdade, quem faz a saúde funcionar mais é o Estado, com postos de saúde, com hospitais estaduais e tudo mais. Agora, o fato é que o governador do Estado, que deixa de ter receita de ICMS com esse programa, ele obviamente que também deixará de ter despesas, porque diariamente prefeitos municipais estão presentes no Palácio do Governo, estão presentes na Secretaria Estadual de Saúde, pedindo auxílio e ajuda para poder cuidar da saúde no seu município.
Uhum.
Em muitos casos, são milhares e milhares de ambulâncias que vão diariamente do interior do país para as capitais dos estados, para as cidades maiores, onde tem os hospitais públicos, pedindo e buscando apoio para tratamento médico-hospitalar. Eu tenho certeza que a medida de redução de impostos vai permitir que o dinheiro fique na base, fique no município, eventualmente fique até no estado, mas a saúde vai com certeza melhorar muito o seu desempenho no país. E também vai beneficiar essa medida aqueles que têm plano de saúde privado. O plano de saúde privado, quando faz cálculo sobre o valor da mensalidade que vai cobrar do mutuário, ele sempre calcula a possibilidade, ou inclui a possibilidade de internação hospitalar. E quando há uma internação hospitalar de alguém que tenha convênio com esses planos de saúde privados, obviamente a pessoa toma medicamentos. Se o hospital fornece medicamentos, é porque o hospital comprou medicamentos na fábrica de medicamentos e pagou impostos sobre esses medicamentos. Então, o plano de saúde tem que calcular o valor dos remédios embutido no preço.
Certo.
E cobra isso de todos, daqueles que vão ficar doentes e vão ser internados e daqueles que não vão ficar doentes e não vão internados.
Uhum.
O cálculo é um só. Imagine se a gente tira 30% dos impostos dos medicamentos, porque acaba com os impostos. Obviamente que os planos de saúde vão poder passar um tempo maior sem reajustar os planos,
uhum.
porque o plano reajusta devido à inflação. E quando há uma redução no preço dos medicamentos, e com toda certeza os mutuários dos planos de saúde não vão mais precisar tomar medicamentos tão caros nos hospitais, o preço da mensalidade que se paga para o plano de saúde não precisa ser reajustado assim como ele é todos os anos.
Uhum.
Isso tudo beneficia ao país. Isso é um... Bom, o Jefferson, se não fosse bom, não teria sido feito nos Estados Unidos, nem na Inglaterra, nem no Canadá, nem no México, na Colômbia e na Venezuela.
Uhum.
Com certeza, também não estaria na França acontecendo que se cobra de impostos sobre medicamentos, 2,5%. No Brasil, 33,9%. Portanto, é obrigatório que no Brasil a gente elimine esse imposto.
Essa foi a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, agora vai para o plenário do Senado, né, senador?
Vai para o plenário e eu tenho certeza que será aprovado, porque os senadores têm consciência e têm responsabilidade para decidir o que é melhor para o país.
Uhum.
E eu tenho certeza que na Câmara dos Deputados também vai tramitar com bastante rapidez. E se for aprovado na Câmara dos Deputados no ano que vem, dia 1º de janeiro de 2014, a coisa começa a valer. E vale mesmo, porque existe lei que diz que os remédios devem baixar imediatamente se houver redução de impostos, como também devem aumentar se houver algum aumento de imposto. Ora, se passar na Câmara no ano que vem, vale no primeiro dia do ano seguinte. Eu tenho expectativa positiva em relação ao andamento desse projeto, mesmo porque ele não é do governo, não é oposição, ele não é de alguém que é contra, não tem nada contra a presidente Dilma ou a favor da presidente Dilma. Pelo contrário, eu acho que a presidente da República, os governadores de estado, os prefeitos e os representantes do povo querem o melhor para a população.
Uhum.
E esse projeto, sem dúvida, vai permitir isso. O melhor para a população brasileira e para a saúde de todos os brasileiros.
Tá certo. Senador Paulo Bauer, obrigado por atender a Rádio Senado. Senador, bom dia.
Obrigado a você, um abraço a todos e um bom dia para todo o Brasil.
Obrigado, senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, autor da proposta de emenda à Constituição, aprovada ontem na Comissão de Constituição e Justiça, e que acaba, zera, com os impostos cobrados sobre medicamentos. A PEC agora vai para o plenário do Senado, onde deve passar por duas votações antes de seguir para a Câmara dos Deputados.